I'm turning now to Psalm 32, a Psalm of David, and verse 1.
Eu estou abrindo hoje em Salmo 32, um Salmo de Davi, versículo 1. Estas palavras: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Estamos falando essa noite sobre o maior tesouro da vida. Abençoado, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. A palavra traduzida bem-aventurado no hebreu é feliz é aquele, mas é um tipo de feliz especial. É, seguramente feliz é ele, poderíamos dizer. É uma felicidade completa, segura, que fica. Não é uma felicidade passageira, não. É um sentido de bem-estar. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Perdão de todo pecado por Deus Todo-Poderoso. Algo é ser perdoado por uma pessoa qualquer, mas ser perdoada por Deus, agora e por toda a eternidade, ser perdoado por tudo, todas as coisas, por Deus, para que você nunca tenha que responder por nenhum pecado, nada que você fez, nenhuma atitude, comportamento que você manifestou. Isso é colocado na Bíblia como sendo a maior bênção. É a felicidade de uma dívida paga, uma dívida que você nunca poderia ter pago, levada como se alguém tivesse aparecido para te beneficiar, e você se maravilha. Sua dívida foi paga, você não tem nada para encarar, sua preocupação se acabou, você tem um futuro sem tempestade. É uma reconciliação, algo aconteceu. Por exemplo, existiu uma grande queda de relacionamentos entre grupos ou indivíduos, por exemplo, mas de alguma forma existe uma reconciliação, e o que acontece é um alívio. Você nunca quis que tivesse acontecido aquela tempestade, mas agora você está feliz, seguramente feliz, abençoado, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Esse é o sentido do versículo. Bem, o que é maravilhoso para você, amigos? Qual é o maior tesouro que você poderia ter na vida? Eu não quero dizer coisas pequenas que só durariam um momento, mas no seu futuro, será que é riqueza? Fortuna? Será que isso para você é algo que vale muito a pena? Ou será que é poder, autoridade, dominação, controle, grande influência? Algumas pessoas, são os gostos deles, é o que eles gostam. Ou será que é fama? Ter uma grande reputação. Pessoas falarem de você, ser admirado, ter fama. Pessoas querem, às vezes, fama. Ou só possuir uma habilidade. Algo que você pode brilhar, ser reconhecido por outras pessoas. Algo que vai te preencher. Ou talvez aparência. Se não for aparência, saúde, uma ótima saúde. Talvez você já tenha. Mas talvez que você queira que dure para sempre. Essa é a maior bênção para você. Ou talvez para alguns, prazer. Se você pudesse ter muito prazer. Prazeres de grandes profundezas. E talvez você tesoure isso. Seja um tesouro. Fortuna. Riqueza. Não pode comprar felicidade. Claro que não. Não pode comprar amor. Não. Vemos isso recentemente. E o que acontece com pessoas que são extremamente ricas. Duas riquezas combinadas juntas. Não pode assegurar o amor de duas pessoas? Não. Riqueza não pode comprar o amor, claro que não pode, não pode certamente comprar o amor de Deus. Precisamos de algo com mais substância. E poder não vai muito longe. Não, eu não sei se você lê muito ou não, mas você lê as biografias de pessoas grandes e poderosas. Eu li muitas biografias por interesse. Você começa a ver com pouco poder o poderoso tem, como eles devem lutar por todo tipo de influência, como existem todos os tipos de forças contra eles, contra seus propósitos. Mas se você quer poder, você precisa ser como um Hitler, alguém desse tipo, acabar com todo mundo que está tentando diminuir o seu poder. Não existe muito poder na vida sem isso. Isso com certeza não vai te fazer ser admirado ou te dar estima. Não, poder não vai muito longe. E poder, você poderia assegurar poder estar em um emprego, algo desse tipo, mas não poder em si mesmo, o seu caráter, com a pessoa dentro de você. E fama, a fama é tão frágil e dura tão pouco. Habilidades também. Sim, é um servo. Você tem que trabalhar muito duro com habilidade, aparência, saúde, prazer, essas coisas caem, se acabam. Ser o melhor vem e vai. E amor, ah, queridos amigos, quão precioso é o amor. Mas você não pode ter amor substancial sem o amor de Deus. Então, o maior tesouro da Bíblia é o perdão. Perdão de Deus, o melhor de todos os tesouros, e ainda assim o outro, tão sozinho, é eterno. Inclui a aceitação por Deus com o seu perdão. Vem a aceitação de nós, nosso propósito é construtivo. O perdão de Deus acaba com a guerra entre nós e Deus. E incidentemente acaba com a guerra que nós temos com nós mesmos, que é explicado brevemente. Perdão restaura nossa dignidade. Pense num criminal convencido, talvez numa prisão sem a dignidade. Você não está numa prisão, claro, mas sem Deus não temos dignidade, somos pecadores perdidos diante do seu julgamento. Nós falsificamos nossa dignidade, mas perdão restaura nossa dignidade como seu povo, seus filhos. E ainda, perdão é gratuito. Perdão de Deus é tão gratuito, tão liberalmente dado, e nós conhecemos uma nova natureza com ele, um novo início, uma nova vida. O perdão é dado a nós tão rápido. Vem o momento, o instante que prostramos nosso joelho a Ele, em sinceridade e arrependimento, em tristeza. Confessamos nossos pecados, entregamos nossas vidas a Ele. Se isto é sincero, genuíno, nós somos perdoados, somos lavados. Não temos que passar uma vida inteira merecendo ou ganhando, isso não seria bom? A maior das bênçãos, maior dos tesouros da vida, é gratuito e instantaneamente dado por Deus em pecadores sinceros que pedem perdão. É uma experiência que você tem e possui, e você sabe. Chamamos de uma segurança. Quando você é perdoado por Deus, Deus tem a sua maneira de fazer você saber que você foi perdoado, você é uma pessoa perdoada. E você é limpo em seus olhos, aceito, e você tem vida eterna. E a evidência de tudo isso, você tem uma nova mente, uma nova maneira de olhar para a vida. Claro que você tem. Porque antes você era um pecador condenado, cheio de alta justificação, desculpas, correndo de Deus, sua mente estava completamente longe de Deus, quando você pensava em coisas profundas de Deus. Mas agora você caminha com Ele, você conhece Ele. Todas essas coisas são tão preciosas para ti. Sua mente, sua consciência está em paz. Sua condição é liberta para amar a Deus. Ele não é mais o seu juiz, o seu inimigo. Agora você está livre para amá-lo. E sua liberdade. Ah, agora você lutará contra o seu pecado para louvar a Deus, honrar a Deus. Você pode orar para Ele, porque foi aceito por Ele. E Ele te ajudará, te abençoará. E toda a sua vida se torna uma grande evidência do poder da resposta de oração de Deus e a sua grande misericórdia para com. E a sua grande misericórdia para contigo. Mas esse perdão você não pode comprar. Claro que não, o que você pagaria? Que moeda você usaria que você acha que seria interessante para Deus? Você pode, não, também não pode trabalhar, porque você é um pecador, suas mãos estão sujas, suas melhores obras está muito longe do seu padrão. Você só pode receber gratuitamente, você não pode trabalhar para ganhar. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado, cujo pecado é coberto. Não existe nada que você pode fazer. O seu pecado tem que ser punido. A sua mancha é muito grande. Ninguém no mundo, na terra, pode fazer nada para perdoar os seus pecados. Ninguém pode representar Deus, nenhum pregador pode fazer isso por você. Tem que vir diretamente de Deus. Deus usa, vamos dizer, obras para dispensar o seu perdão, usa pessoas para mandar a mensagem. Mas você vem a Ele, Ele que busca e lê corações, sabe se você está verdadeiramente arrependido. Aí você confia em Cristo, somente Cristo, entrega a sua vida. Ele te alcança, por que você não pode alcançá-lo? Perdão não é só você buscar coisas por um tempo, não, é uma coisa eterna. Eu lembro de um pregador dizendo uma vez que ele falava com um homem e ele explicava para ele que ele necessitava do perdão de Deus e o pregador disse a ele: Nós todos pecamos. Sim, disse o homem. Eu acredito nisso. Bem, eu fiz algo terrível uma vez, quando eu era jovem, eu fiz algo muito terrível. Ah, disse o pregador a ele, você necessita do perdão de Deus. Ah, disse o homem, mas isso era muito tempo atrás. Mas que diferença isso faz? De alguma forma, isso na mente dele. Isso é algo terrível, espero que vocês não pensem assim, que se faz muito tempo atrás. Bom, não tem que se preocupar, desapareceu. É como se não existisse mais, não estivesse lá. Mas pecado, a culpa, nunca desaparece, nunca diminui, está sempre contra você, sua vida inteira. Bem, eu li sobre alguém na América que cometeu um grande crime, era uma mulher, e ela não, e ela conseguiu se livrar. Eles tentaram persuadi-la, mas de certa forma ela conseguiu se recuperar, teve uma nova vida depois de muitos anos. Se tornou uma grande pressão para ela. Ela não buscou nenhum conselho. Ela estava incrivelmente de saber que ela tinha que servir à corte e ela teve que ser sentenciada. Ela não imaginava, ela imaginava que depois de tantos anos, o que ela fez, se ela contasse a verdade, ela teria só alguns meses, teriam se reduzido. Mas não, ela teve que pagar muitos e muitos anos, porque o crime ainda estava lá. Então, o primeiro pecado que você comete conscientemente na vida adulta, ou mesmo como criança, depende da sua idade, ainda está lá contra você. É um pecado contra a lei de Deus, é um pecado contra Ele, é um insulto a Ele, à sua santidade. Todo pecado de orgulho é contínuo em nossa vida. Alguns pecados, você não conta eles um por um? Eles estão lá o tempo todo. Talvez você tenha que confessar: eu sou uma pessoa orgulhosa. Como você computadoriza? Isso está lá o tempo todo. Cada segundo que você está vivo e acordado, tantos pecados. Nós podemos ser pessoas muito, muito horríveis. Podemos ser pessoas boas às vezes, mas podemos ser pessoas terríveis muitas vezes com alguém, sei lá, mentirosos, gananciosos, orgulhosos ou cruéis, ou mentir, tantas coisas que podemos ser. E se voltamos, será que estamos nos nossos 70? Está tão longe que já esquecemos, mas o registro ainda está lá. O pecado tem que ser punido. Quando você pensa em tudo isso, você pensa nas maravilhas, na grande felicidade que vem quando você sabe que suas transgressões foram perdoadas. Seu pecado foi lavado. Cristo pagou por você quando ele sofreu a punição no seu lugar. Você pode ser perdoado, limpo. Não, pecado não desaparece com o tempo. E perdão não é automático. Você tem que vir a Deus e você tem que ser perdoado. Vamos pensar sobre culpa por um momento. Eu não quero deprimi-los, queridos amigos, mas o fardo da culpa. Este é o fardo da culpa. Se você sentisse, visse, por causa do pecado, por causa da culpa, pecado é a ação e a culpa é a mancha no seu registro, no seu caráter, por causa do pecado e da culpa. Somos levados para longe de Deus, não temos comunhão com Ele, não temos vida eterna. Ah, a alma continua e vive para sempre, mas você não pode chamá-la de vida. Se você está debaixo de julgamento, está vivo e morto, é uma punição. Você não tem felicidade em vida eterna. O fardo da culpa e do pecado te faz pior como um pecador? Claro que faz. Porque eu sou culpado, um homem culpado, que não é perdoado por Deus. Talvez eu continue pecando, o que eu vou ser perdido? Eu já fiz agora. É assim que nós pensamos mentalmente, porque eu nunca confessei meus pecados, eu nunca recebi o perdão de Deus. Não, eu não me preocupo mais. Talvez eu me explique falando: ele não está lá, ele não existe. Eu sou um pecador que confirma. Culpa me faz pior, abandonado do meu pecado. E a culpa cria um tipo de indiferença em mim e na minha mente, para que eu não veja mais o meu pecado depois de um tempo. Pense numa pessoa que mente bastante. Porque eles mentem, eles começam, com o tempo, não perceber, não notar suas mentiras. Ah, eles mentem facilmente, consciente. A consciência deles não perturbam mais, é o que a culpa faz. Tampa nossa mente, nós negamos, nós estamos em negação, não percebemos o quanto nós pecamos. É como se a gente concordasse com isso. E a culpa nos faz uma pessoa indiferente. Será que você é assim? Será que você não se importa? Será que você conquistou todas as suas ambições e ainda não está feliz? Não consegue descobrir como você está tão mal em vida, mesmo quando as coisas estão se dando bem? Ocasionalmente, você sente satisfação ou que você alcançou algo? É culpa que nos afeta desta maneira. Culpa que nos dá uma consciência que nos perturba o tempo todo. Que reclama com o tempo e nós perguntamos por quê? Às vezes, grita e nos relembra de coisas que fizemos. Existem regretos Diante de nós, temor, não sabemos por que temos medo, mas podemos sofrer com temor em vida. Como se você estivesse sozinho. Imagina, é noite, por um motivo ou outro. Talvez você nunca tenha essa experiência, ou talvez muitos de você tenham tido. Você está fora de Londres, perdeu o ônibus, o carro quebrou por algum motivo. Você tem que caminhar por uma rua escura e você começa a ouvir barulhos. Você pensa: quem será que está aqui? O que está acontecendo? Você não sabe. Você teme, mas não sabe por que que você tem medo. Mas você tem medo que algo aconteça com você. E esse é o efeito também numa vida ordinária da culpa. Tudo que você tem medo, mas você não sabe o quê, coisas que te façam numa situação complicada, sem paz. É porque somos criaturas imoral, mas ainda assim a consciência foi perturbada. E algumas pessoas, desde eles começam a beber ou adquirem outras adições. Algumas pessoas começam a ter um temperamento ruim, ficam cheios de inveja, amarga. Pergunta: por que eu não sou feliz como antes? Por que isso deu errado? E aquilo deu errado na minha vida? Eles começam a se perguntar. Existem muitas mulheres e maridos que vivem em miséria, porque um dos dois são assim, vivem em culpa. O fardo da culpa nos afeta de maneiras diferentes. E aí, as pessoas começam a ficar gananciosas. Eu quero ter mais do que mais disso e mais daquilo. Qual que é esse é o fardo da culpa? Você não se entende. Não ter o perdão de Deus, não caminhar com Ele, ser controlado por pecado, machucado pela culpa. Esse é o problema com a vida. Então, abençoado é aquele que transgressões é perdoada. Tão feliz. O arrependimento é doloroso, é difícil. Nosso orgulho também, não queremos nos arrepender, mas perdão é algo maravilhoso, uma experiência maravilhosa de felicidade. Quando Deus tira de nós toda a nossa culpa, nosso pecado. Mas deixe-me falar um pouco de como se arrepender. Versículo 5 diz Davi: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu coração. Essa é a confissão de um rei. Como você se arrepende? Bem, você fala sobre minha transgressão. Como Davi disse: Minhas transgressões, minha iniquidade, quando eu quebrei a lei de Deus, os seus padrões. Eu não sei se eu já te falei isso antes, mas alguns anos atrás, eu tinha um homem que se aproximou de mim. E ele disse: Pastor, eu preciso de uma carta. Bem, eu tive uma experiência que não foi boa. Essas eram suas palavras. Isso é muito tempo atrás, eu não costumo contar histórias de alguém que vem falar comigo, mas é há muito tempo atrás. Ele disse, numa linguagem muito delicada: Eu me encontrei no lado errado da lei. Bem, eu disse: Qual é o problema? Bem, eu preciso de uma carta para a corte. Mas para quê? Eu disse: Bem, uma carta de bom caráter. Mas o que você fez? Bem, sabe o que ele fez? Ele estava. Bebeu e ele estava dirigindo. Mas quão bem ele expressou: Eu me encontrei do lado errado da lei. Você vê, ele não era culpado em sua mente. Ele não fez nada. A voz passiva só disse: Ah, isso aconteceu com você. Não é como o rei Davi disse: Minhas iniquidades eu fiz, Senhor. Eu sou um pecador. Você vê a diferença? Não tente isso com Deus. Ah, Senhor, eu me encontrei no lado errado da lei. Aconteceu. Não é o que eu não queria. Não sou responsável. Não foi por querer. Não diga isso. Você diz: Perdoe minhas iniquidades. Eu fiz por vontade própria. Eu não tenho desculpas. Eu não estou trazendo nenhuma desculpa que eu formei, que eu inventei. Eu sou um pecador. Eu sou um tolo, um pecador. Eu pequei contra Deus. Você pecou contra Deus. É uma dívida. Você deve a Ele. Você ofendeu Ele. Você o insultou. Você fez todos os tipos de coisas erradas contra Ele. Ignorou Ele. Escandalizou Ele. Depravou Ele de sua vida, de sua adoração. Você ofendeu Ele e a sua santa lei. Arruinou, manchou sua criação, a ordem das coisas, e você deve começar a falar sobre suas iniquidades. Foram os meus atos. Eu rejeitei o valor, o padrão do meu Deus. Eu sou aquele que pecou. Meu orgulho, minha vida, minhas crueldades, minhas ganâncias, eu não tenho desculpa. É assim que você se arrepende, e você vem com arrependimento. E você roga pela sua misericórdia, seu amor perdoador. Não é minha fraqueza, Senhor, você diz. É o meu pecado. Perdoe-me, Senhor. Ou eu morrerei, perecerei, perderei eterna felicidade. Olha o que esse versículo faz e diz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Isso, bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoado, cujo pecado é coberto. Será que você já leu o livro O Progresso do Pilgrimage? Sabe o que aconteceu com aquele que se chamava Questão, naquela alegoria? Como ele vivia culpado com aquela culpa em suas costas, aquele fardo pesado. E aqui, bem-aventurado aquele, o homem a quem o Senhor não atribuiu a iniquidade, quando ele tira aquele peso do pecado que te levaria para o pecado, para o inferno, e aí você se sente aliviado, feliz quando você é reconciliado com o seu Deus. Pronto, se foi. Uma declaração divina acontece. Quando você se arrepende sinceramente, Deus diz: este homem, esta mulher, e ele te nomeia, é eternamente perdoado. Vamos olhar para ele como se ele nunca tivesse pecado, como se ele merecesse e fosse uma pessoa justa. A sentença foi cancelada. Não existe culpa. E no dia do julgamento não existe cobrança. Nada será trazida contra ele, contra você. Tudo estava na cruz do Calvário. Tudo está com o que Cristo fez em tomar a punição de pecadores na cruz do Calvário. E é o que dependemos e devemos tudo a ele. Nossa dívida é paga. Nossos pecados são lavados. Você se lembra o que o Senhor disse a Caim há tantos séculos atrás? A voz do seu sangue, do sangue do seu irmão, clama a mim da terra. E é como o nosso pecado, toda a nossa culpa clama a Deus por julgamento, por punição, para ter perdão, e isso removido. Olhe para essas palavras novamente. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa é uma palavra muito bonita. Escondido, conciliado é o hebreu. Duas formas de descrever perdão. A natureza do pecado é conciliado, escondido. A culpa é levada. Deus, ele lança no mar do seu esquecimento. Ele não lembra mais ser tão perdoado. Nunca para ser visto o seu perdado, o seu per perdão, nunca para ser visto o seu pecado. Nada. O Pai olha para Cristo e perdoa você. Essa é a mensagem de Davi neste salmo, como um escritor de hino, uma mulher colocou o terror da lei de Deus comigo não tem nada a ver, porque meu Salvador, sua obediência e o seu sangue esconde toda a minha iniquidade, não dá mais para ser vista. Este é o perdão do Deus Todo-Poderoso. O registro é cancelado, a culpa se vai. Ah, queridos amigos, tenho que concluir. Versículo 2: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado o homem. É muito singular. Você deve vir a Deus como um indivíduo para o seu próprio perdão e verdadeiramente, sinceramente, a palavra iniquidade é usado, quer dizer perversão. O hebreu, literalmente, colocado aqui, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Nós mudamos as maneiras, contornamos, em quem espírito não existe dolo. Nenhuma mentira para si mesma, eu não sou um pecador, eu não sou tão ruim como diz, não existem muitas coisas erradas em mim, não vou me arrepender. Não existe mais mentira para si. Encare, se arrependa diante de Deus. Versículo 3: Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Não ignorar mais a consciência, não mais viver. Do jeito que você vive, dizendo, por que que eu tenho que me arrepender? Porque eu não posso fazer o que eu quero. Não, agora nós nos arrependemos. A mentira se termina. Versículo 5: Confessei-te o meu pecado, e minha iniquidade não encobri. Disse eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ah, amigos. No meio dos seus pecados, diante de Deus. Você não pode nomeá-lo todos. Existem tantos. Eles voltam tanto tempo atrás, mas nomeie aqueles que ele colocar em sua consciência. Diante dele. Rogue o seu perdão. Peça para ele te dar uma nova vida, para te mudar. Diga que você viverá diferente com o poder que ele te dará. Dê a sua vida a ele. E perdão logo virá. E você poderá dizer com o rei de tanto tempo atrás: Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Ah, queridos amigos, eu espero que eu pudesse encontrar uma maneira de expressar isso, que fizesse você ver a glória do perdão e quão grande é, e quão precioso é, e quão importante é. É vital para a sua eternidade, para o seu futuro eterno, para a sua vida aqui. Você deve ter o perdão de Deus. Sai desse lugar esta noite, queridos amigos, e se fale: eu tenho que ter o perdão de Deus. Sem isso, eu não tenho nada de valor. Isso é tudo. Eu tenho que me arrepender, buscar meu coração, significar com todo o meu coração, ser verdadeiro, honesto, sincero diante de Deus, entregar a minha vida a Ele. Você é jovem? Você é um adolescente? Não existe nada lá. Aqui fora, que possa comparar-se com isso. Nada tão grande do que o perdão do eterno Deus. Venha a Ele, vinde a Ele, amigos. E diga com Davi: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Vamos orar juntos. Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Ah, Senhor, faça todas as coisas aparecer para nós baratas, fracas, baixas, baratas, com nenhuma comparação a isso. Senhor, coloca em nossos corações, nós oramos, um grande desejo conhecer perdão divino e eterno. Senhor, nos limpe e nos receba. Nos ajude, nos mude, Senhor. Nos dê vida e vida eterna. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.